O Instituto Nacional de Câncer estima o surgimento de 41 mil novos casos por ano no país. Então, essa campanha de conscientização hoje aqui traz um destaque ainda maior com entrevista. Estou recebendo aqui a Daniele Damiani, que é secretária da Associação de Aposentados e Pensionistas de Urussanga, e ainda o presidente da Sociedade Catarinense de Gastroenterologia, o doutor Alexandre José Faraco, que é médico gastroenterologista e que há 20 anos é o responsável técnico da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Urussanga. Doutor Alexandre, bom dia.
Bom dia a todos os teus ouvintes, um bom dia, Uruçanga. É um prazer estar aqui, é um prazer estar podendo falar sobre esse Março Azul, que é o março, é a campanha nacional de prevenção ao câncer de colo e reto. Isso é importante, tu falou os dados, Bicudo. Nós estamos com dados de 2020, mas que se repetem nos anos anteriores, são 40 mil casos novos ano diagnosticados como câncer de intestino, né? É o terceiro câncer que mais acomete a população brasileira, tanto faz homens e mulheres. E outra coisa é o diagnóstico dele em 85% das vezes é realizado já em fase avançada. Na fase avançada, a expectativa de cura cai muito. E com essa campanha visa a prevenção, porque existe um exame chamado colonoscopia, que é como se fosse uma endoscopia do intestino, que consegue visualizar lesões que têm potencial de ficar malignas, né? Que são os pólipos, que são como se fossem verrugas, e que tu tira. E está resolvido o problema, eu não vou ter câncer. Então, por isso essa importância, essa campanha é feita no Brasil inteiro, porque a gente está tentando diminuir essa incidência do câncer, né, nessas formas avançadas no país.
Perfeito. Daniele, bom dia para você. Além desse tema de hoje, daqui a pouco ela vai também trazer aqui uma série de outros profissionais que atendem na associação. Bom dia, Daniele.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da Marconi. Mais uma vez, obrigada pelo espaço. Trouxemos hoje o doutor Alexandre para esclarecer um pouquinho aqui com vocês sobre esse assunto. E depois a gente comenta sobre os outros especialistas que temos no atendimento na associação.
Doutor, quais são os principais fatores de risco para o câncer colorretal?
O principal, genética. Então, se na família tem alguém que já teve o câncer, tem que ser feito um rastreio. Então, vou dar um exemplo. Ah, o meu pai teve câncer do intestino com 60. Vamos pegar uma idade mais nova, com 50 anos. Os filhos e os irmãos deste pai, os meus tios e os meus irmãos, no caso, os filhos, têm que iniciar o rastreio 10 anos antes já. Isso é importante. Álcool, cigarro, comida ultraprocessada, que é o nosso dia a dia hoje, comida rica em gordura, pouca ingesta de fibra, pouca atividade física. Isso tudo colabora para que eu tenha uma incidência maior desse câncer de intestino. Então, hoje, o que que a gente preconiza? É preconizado a partir dos 45 anos realizar o exame de rastreio, o primeiro exame, né? Então, é feito uma colonoscopia. É um exame. Eu não vou dizer que ele é tranquilo de fazer, eu sempre brinco com os meus pacientes: o exame em si, tu não vai ver ele, porque tu vai estar sedado. O problema é o preparo, que é necessário fazer uma limpeza do intestino usando laxante. Aí isso aí é mais chato, porque vai gerar uma diarreia para fazer essa limpeza. Mas tirando isso, o benefício que te traz de achar uma lesão precoce, retirar ela e tu está curado, é muito importante. Ou uma lesão potencialmente que possa virar câncer.
Vale a pena o esforço, né,
Vale
doutor?
a pena o esforço.
Essa preparação, esse pré-exame, né, dura quanto tempo? É mais que um dia, esses
Normalmente
laxantes?
é 2 dias. É na no... Hoje é quinta-feira, digamos que eu faria o exame hoje. Normalmente tu faz um preparo mais leve na terça à noite, na quarta que é o preparo mais pesado, com o número de laxante ou a potência do laxante ainda maior, e aí para fazer o exame no outro dia. Né? Dá para fazer o preparo num dia anterior e fazer o exame no outro dia, dá também, mas não é nada de tão terrível assim.
O principal exame atualmente que traz um diagnóstico mais preciso, mais certeiro, é exatamente a colonoscopia
É a
hoje.
colonoscopia. Se tem um exame que se faz anualmente, de rastreio também, que não é tão fidedigno, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Sempre que eu tenho sangue oculto nas fezes, aí a gente faz o rastreio, né? Sempre que eu tenho uma história de família com câncer, eu faço o rastreio também. E o ideal, a partir dos 45 anos, fazer o rastreio. Essa campanha visa conscientizar não só a população, mas também os meios políticos, os meios públicos, para que também incentivem para que isso aconteça, que seja feito esse rastreio.
Bom, nós trabalhamos aqui com a realidade, com a verdade, a transparência, né, doutor? Quando há uma identificação de um tumor, de algo anormal, quais são os principais tratamentos disponíveis hoje?
Vai depender do estágio que o tumor está, claro,
Certo.
sempre assim. Pode ser que uma cirurgia resolva, pode ser que seja necessário, além da cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Pode ser que seja necessário, mas é como eu te digo, depende do quanto esse tumor já ocorreu, já se espalhou, já metastatizou.
Assim como nos casos de cânceres em mulheres, né, também há casos em cirurgias masculinas em que há retirada de órgãos?
Nesse caso, só do tumor em si, né? Então, é retirado um segmento do intestino. Aí vai depender. A questão da metástase, retirada de metástase, aí é específico para cada paciente. É retirado a lesão em si, é retirado os linfonodos, que são as ínguas que tem por dentro do abdômen, mas tu vai fazer a retirada daquela porção de intestino acometido pelo câncer.
Com o passar do tempo, a quebra do preconceito tem ajudado bastante também na saúde masculina, né?
Ah, tem, sim, tem. Não tem mais por que não se cuidar. Né? Mulher, por que que mulher vive mais? Porque ela se cuida mais, ela
Exato.
procura mais, e o homem fica não procurando. Nós temos um problema sério aqui nessa região de italiano, e eu me incluo também nessa história, porque principalmente homem, não vou procurar porque não quero achar. Aí vai deixando. Aí tem sintomas, nós não falamos dos sintomas, mas assim, quais são os principais sintomas? Mudança do hábito intestinal. Eu ia no banheiro todo dia, agora estou trancado. Isso começou a ficar recorrente. Nossa, eu ia todo dia no banheiro, agora eu estou indo a cada 2 dias, agora estou indo a cada 3 dias, agora estou indo a cada 5 dias. Isso num período de tempo longo não é normal. Ou o contrário, ah, eu era constipado, isso aí é com laxante, agora eu estou indo todo dia. Não fiz nenhuma mudança de hábito alimentar, não estou usando nem uma fibra, não estou usando nada, estou indo todo dia. Ah, minhas fezes agora eram normais e agora estão vindo fininhas. Isso também é sintoma. Estou notando que tem sangue nas minhas fezes, ou então que o meu cocô está preto como se eu tivesse comido carvão. Isso é sangue também. Salvo se eu estou comendo muita beterraba ou se estou tomando ferro. Mas o cocô escuro também causa, é um sintoma. Dor abdominal, perda de peso anormal, são sintomas.
Perfeito. Para você que ligou seu rádio agora, nós estamos conversando com o doutor Alexandre José Faraco, há 20 anos na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Urussanga e hoje também presidindo a Sociedade Catarinense de Gastroenterologia. E o assunto é exatamente o Março Azul, né? É a prevenção para o câncer colorretal. Doutor, alterações então nas fezes também são sinais bastante claros, assim, que pode ter algo diferente.
Eles chamam a atenção. Sai do teu normal. Então, Tem pessoas que não tem o costume. Não, eu sempre pergunto, tá, como é que tá esse cocô? Como é que tá essas fezes? Tem sangue no meio? Tá escura? Tem tipo um catarro no meio? Tem tipo um pus no meio? Ah, eu não olho porque eu tenho nojo. Gente, saiu de ti, tem que olhar. Não tem essa de nojo. Isso faz parte também, tem que avaliar. Tem que estar prestando atenção, né? Isso vai ajudar a chamar a atenção para que alguma coisa não está certo e de que ele precisa de ajuda e que precisa ser investigado.
Perfeito. Doutor Alexandre José Faraco. Daniele, gostaria de perguntar a você as demais especialidades que a associação oferece, né? Aliás, sempre com a indicação de um profissional da área necessária, pretendida, com um valor especial, e também exames que podem ser feitos com valores especiais, né? Fique à
Isso.
vontade.
Então, Bicudo, como nós comentamos, acho que da última vez que estivemos aqui, fizemos uma mudança de endereço ali por conta de uma reforma. Ainda estamos com essa mudança e o pessoal está questionando muito se os especialistas continuam atendendo. Todos continuam atendendo normalmente. A única coisa que nós não estamos conseguindo realizar no momento é a endoscopia, que o doutor Alexandre não está conseguindo fazer aqui por conta da reforma. Mas, além disso, nós temos cardiologista, dermatologista, endócrino, a ginecologista, o gastro, doutor Alexandre, a neurologia, geriatria, odontologia, doutora Adriana atende conosco, a oftalmologia, ortopedia, otorrino, e temos o clínico geral. Doutor Itamar voltou a atender conosco também, todos os dias. Se os associados quiserem mais informações com relação a valores e horários de atendimento, podem entrar em contato com a gente.
Bacana, a associação está bem servida de profissionais,
Tá.
né?
Isso, a maioria do mérito, a gente também, como diz o doutor Alexandre, que ele que nos ajuda com essa busca desses profissionais bons para trabalhar conosco.
É uma
Fazer uma
missão
equipe.
compartilhada, né, doutor? É
Exatamente.
responsabilidade, já que o diretor técnico sou eu tenho que trazer o pessoal para cá que eu tenho confiança.
O Catânio, após a morte do presidente Paulinho, o Catânio assumiu a presidência e está,
Isso.
nas vezes que a gente conversa, bastante empolgado com a associação
Tá,
também.
tá. Ele arregaçou as mangas, como a gente disse, está trabalhando.
É isso
Estamos
aí.
correndo atrás dos recursos para a reforma, para montar uma clínica com um nível bem caprichado, bem bom, e atender cada vez melhor nossos associados, né?
Isso aí. Doutor, falando sobre a saúde do homem de uma forma geral, há outras dúvidas também que os homens perguntam no consultório? Quais são os principais questionamentos?
Bom, saindo um pouquinho fora da relação do câncer de intestino, né? Eles também, a grande dúvida é em relação à próstata, né? Não é o novembro, que é o novembro azul também, por causa da questão do homem, mas a questão da próstata, ela não se limita só à questão problemas de disfunção erétil, problemas na questão da urina, não é só isso. Pode ter dor, pode ter desconforto. O pessoal tem muita dúvida em relação ao exame de toque, que é um exame extremamente simples, tá? E que não indolor e que não vai ferir a masculinidade de ninguém. Pelo contrário, ela vai proporcionar um método diagnóstico simples, tá? E que pode prevenir o pegar no início alguma alteração de próstata que pode ser no futuro um câncer que pode trazer aí sim problemas sérios. Com o aumento da tecnologia, vocês vão ver que cada vez menos se pede se tem a necessidade de estar fazendo o exame de toque. Outra coisa, o pessoal se confia muito no PSA, que é o exame de sangue. O PSA funciona para uma coisa, para rastreio de câncer. Só que se tu tiver uma hiperplasia prostática benigna, que não é câncer, mas que dá um monte de sintoma para o homem, ele não vai estar alto. Então tem que avaliar. E tem uma N medicamentos para estar usando hoje para aliviar esses sintomas de desconforto para urinar, milhares de vezes no banheiro para fazer xixi à noite, que atrapalha o sono, né? Dificuldade para manter relação sexual, dificuldade de ereção, tudo isso está relacionado também não só com o câncer, mas também com a hipertrofia benigna de próstata.
A saúde do homem destaque hoje de forma profunda, detalhada, com o doutor Alexandre José Faraco. Doutor, obrigado por ter vindo, muito sucesso também nessa nova fase da associação, onde você também é o responsável técnico, né? E a Sociedade Catarinense de Gastroenterologia, que você preside, que é uma grande responsabilidade também, né? Falando um pouquinho sobre a associação, como é que está, doutor?
Ah, é uma grande responsabilidade, porque nós somos em torno de 200 gastroenterologistas no estado. É uma associação, é uma sociedade com fins científicos. Nós vamos ter agora um encontro estadual na cidade de Nova Veneza. Depois temos um encontro estadual para falar só de pâncreas em Blumenau. Nós temos um encontro estadual para falar de fígado. Eu só não estou recordando qual cidade ainda. E temos outro encontro estadual lá em Itajaí. E assim por diante, são encontros em que trazem conhecimento científico novo, avançado, apesar de internet, mas aquela interação em que o professor vai lá dar aula, vai tirar dúvida do dia a dia, lá a internet não traz para a gente. E esse é o papel da Sociedade Catarinense. É legal porque eu tenho um time bem bom que me ajuda. Tenho os ex-presidentes, tem a minha secretária lá de Florianópolis, está todo mundo pegando junto para, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra, para conseguir fazer esse trabalho.
Mas é um cargo que certamente lhe obriga a viajar bastante também nesses eventos, né?
Também, mas sabe que a pandemia trouxe coisas boas e a internet com as videochamadas
Verdade.
foi muito bom. Tem alterações. Cada vez que tu muda qualquer diretoria, tu tem uma série de documentos para assinar. E a sede em Florianópolis foi muito bom porque eu não precisei ir, consegui fazer tudo online. Então, isso tem facilitado muito, realmente facilitado muito.
Depois que inventaram a assinatura eletrônica,
Nossa,
a nossa vida está bastante
sim,
mudada,
e a videoconferência, então,
né?
porque
Exato.
a minha diretoria, o meu vice-presidente aqui de Braço do Norte, doutor Emir, a minha secretária é a doutora Flávia, lá de Joinville, e a minha tesoureira aí é daqui de Criciúma, a doutora Gabriela Braz. Então, a gente conversa sempre que precisa, sempre por WhatsApp, sempre por videoconferência, é muito tranquilo. Então, em outras épocas, nós teríamos que nos reunir na sede, em Florianópolis, cada um com seu deslocamento para poder fazer uma reunião. Hoje está muito mais fácil.
Verdade. Obrigado por ter vindo. Muito sucesso mais uma vez, né? Grande contribuição hoje falando de saúde do homem. Obrigado, doutor.
Obrigado, Bicudo. Peço a todos que prestem atenção nos sintomas. Se tiver algum sintoma, procurem o médico do posto, procurem o médico especialista, mas vamos investigar para que a gente possa diminuir esses quadros de câncer de intestino. Queria mandar um abraço para o Derd, que disse que ia ficar me escutando, né? E eu queria agradecer a Rádio Marconi e esse espaço, porque com certeza, se tiver esse espaço, eu vou vir aqui outras vezes, por exemplo, no Maio Verde, que é em relação à doença celíaca, que é uma coisa que me é muito cara, e eu vou já me escalando aqui contigo, Bicudo, para vir falar disso também.
Já está convidado.
Então tá, muito obrigado, foi um prazer estar aqui.
Prazer foi nosso. Daniele, obrigado também. Queria encerrar com você, anunciando também o telefone, os contatos da associação, né?
Certo. Eu que agradeço, né, Bicudo, mais uma vez o espaço que vocês dispõem para nós aqui. E como eu comentei, qualquer dúvida, estamos no 3465-2248 ou no WhatsApp 99801-4747.
Número muito bom, por sinal. 99801-4747, 3465-2248.
Exatamente.
Obrigado e até a próxima.
Obrigada também.